Nós já estamos com o presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, infectologista Jorge Trigueiro. Doutor Trigueiro, esse assunto foi debatido durante a semana passada por inteiro, esperando a resposta quando o governo fosse mexer com o decreto, com as doenças represadas, com esses pacientes, não só os pacientes já represados, como aqueles que tinham cirurgias para fazer, cirurgias eletivas. Esse assunto foi tratado na última reunião ou permanece como era antes?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, bancada aí, os ouvintes da Rádio Jornal. A reunião era para ter sido realizada ontem, mas ficou programada para agora às 10 horas. Os sindicatos hospitais e estabelecimentos de saúde, junto com as câmaras técnicas, que envolve laboratórios, clínicas, home care, consultórios e demais estabelecimentos de assistência de saúde, elaborou um documento sucinto para ser hoje apresentado na reunião com o secretário, baseado nesses eixos que já vem sendo preconizado: distanciamento social, higienização e o impacto econômico. Sabemos que já estamos com quase 6 meses que vem sendo acometido por essa pandemia. E 3 meses que os estabelecimentos de saúde praticamente encerraram suas atividades. Principalmente os pequenos hospitais, as clínicas e consultórios especializados. Então nós estamos propondo, dentro da nossa responsabilidade de profissionais da área de saúde, que somos que temos mais interesse em proteger a sociedade, que somos que estão tendo mais impacto no atendimento com profissionais sendo contaminados, pacientes também sendo sacrificados por não ter um atendimento das cirurgias agendadas ou menos acompanhamento mais preciso nos consultórios. Estamos propondo uma abertura gradual com responsabilidade, inicialmente pelos consultórios e exames laboratoriais. Esses exames não poderão ter retorno para ser mostrado ao médico, que pode ser feito através de teleconsultas, com distanciamento social preconizado, as multiclínicas com especialidades diversas com separação de atendimento, e os hospitais que já têm condições de fazer a separação do COVID e não COVID, já poderão iniciar atividades posteriormente em outro período, não na primeira semana que estamos propondo. Sim. E os outros vão se adequar. É bom entender que no empresariado geral, e principalmente na área de saúde, não tem interesse nenhum de causar dano ao seu usuário, ao seu cliente. Nós não somos irresponsáveis. Eu estava vendo aqui, a primeira medida que se faz é quem vai fiscalizar os estabelecimentos. Ora, tem que estar um critério, um crédito, aliás, de confiança aos empresários e aos profissionais de saúde. Eles não vão agir de má fé. Eles não querem que a população se contamine, que essa curva venha a ascender novamente. O secretário Padilha estava falando agora aí, preocupado. A prefeitura, o PTU, não tem problema. Mas nós somos, em Recife, o terceiro maior contribuinte de ISS. Como é que eu não vou faturar? Como é que eu vou pagar meus impostos? Como é que eu vou garantir a sustentabilidade dos empregos desses profissionais que estão aí ameaçados de muitas clínicas, muitos consultórios fechados? Qual é o critério de se abrir um consultório especializado de oftalmologia, de otorrino, de odontologia e abrir aos poucos? E aqueles hospitais que tiverem condições de abrir, que abram. E ele sabe que nós fizemos já uma pactuação formal, informal, mas teoricamente formal, com o Ministério Público do Trabalho, em uma reunião que tivemos com eles, foram mais de 100 itens que teriam de ser implantados nos estabelecimentos de saúde para o cumprimento. Nós temos as normas técnicas da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde estabelece todos os critérios de atendimento pré-hospitalar, intra-hospitalar, com colaboradores, com os profissionais. Então nós temos essa responsabilidade. Você é testemunha que nós defendemos desde o princípio o isolamento e o distanciamento social. Mas também temos a compreensão de que nesse momento que a curva está estabilizada, com tendência a cair, e podendo migrar até para as periferias ou interior. Essa proposta que nós estamos apresentando é também um programa regionalizado. Não vamos liberar geral no estado todo. E dependendo dos indicadores apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde, aquele pode dar uma retração, pode avançar ou não. Ninguém quer fazer uma coisa com irresponsabilidade.
Doutor Trigueira, já que essa também é a sua área da infectologia, essa é uma coisa importante para que as pessoas entendam. O senhor entende como esse momento, o momento ideal para ir flexibilizando, ou acha que vai ter que fazer a flexibilização porque ninguém aguenta mais?
Não é que ninguém aguenta mais, porque não tem nenhuma política econômica que vai salvar a saúde. Não é flexibilização geral, é com responsabilidade. Nós estamos confiando nos indicadores que a secretaria está apresentando.
Certo.
E que os cientistas estão demonstrando. Outros dizem que estamos no pico total, mas Pernambuco está estabilizando com a tendência a cair. É por isso que está se pedindo prazo, para se preparar. Nós vamos começar com os pequenos estabelecimentos, para que quando chegar no final do mês, provavelmente todos os hospitais já estejam abertos com seus planos de contingência de convivência. Não espere que a gente não vai conviver com isso até o final do ano. Dizer que a vacina está chegando, que agora já chegou, que vão liberar medicamento para todo mundo. Não vai ser assim, não. Vai os empresários que nós participamos do movimento para o Pernambuco, estão com os programas todos montados e bem montados. O shopping center, a construção civil, o transporte coletivo, enfim, todas as atividades econômicas, estão todos com protocolos baseados. O clube diretor logista pediu, como shopping, pediu um trabalho auxílio libanês. As pessoas estão baseadas em evidências científicas em termos de distanciamento, associação, de problemas de não contaminação, de propagação maior do vírus. Uhum. Então não é assim que o momento é esse que já ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais, não. Os serviços de saúde, eles já estão no estado de calamidade. Há 3 meses está vendo emergência. Nós já estamos em calamidade, porque sabemos que daqui a 3 meses não vamos ter condições de manter essa empregabilidade e nem recolher os nossos impostos com a prefeitura e com o próprio estado, aqueles que têm outras atividades comerciais que contribuem com o ICMS. E nós não estamos recebendo apoio de ninguém.
Uhum.
O estado está recebendo, a prefeitura está recebendo. Uhum. Nós vamos às linhas de crédito. Ontem lançaram como um alarde, o BNDES lançou um novo projeto para tentar regulamentar no final do mês. Quem é que no fim do mês tem fluxo de caixa para ainda sustentar emprego e pagar impostos?
Deixa eu trazer.
E fornecedores que só estão fornecendo agora à vista.
Trazer a Adriana Vitor para fazer uma pergunta para o senhor. Adriana?
Bom dia, doutor Jorge. Eu li ontem sobre um protocolo de reabertura, de funcionamento de um grande hospital de São Paulo. E o senhor já falou sobre isso, de adequação necessária das unidades de saúde, das grandes e das pequenas, para voltar a atender os pacientes. E eu queria saber como é que as grandes unidades privadas de Pernambuco se prepararam, estão preparadas. Tem uma das coisas é que haveria uma área específica para paciente de Covid, e qualquer paciente com suspeita de gripe, ele precisaria ir por essa área. O setor está preparado? De que forma isso vai funcionar?
Bom dia, Adriana. Você bem falou, os grandes hospitais, principalmente aqui de Pernambuco, aqueles que têm torres ou têm unidades isoladas, eles podem destinar um determinado hospital para Covid-19 e o outro hospital não Covid. Os pequenos hospitais que não têm isso, que normalmente têm 2 entradas, pode separar uma entrada para atendimento de suspeitos de Covid e outro não Covid. Inclusive, até os nossos próprios funcionários vão ter que fazer uma triagem prévia para entrar no hospital. Ou seja, aquelas medidas de uma anamnese, se teve febre, se teve sintomatologia, se já teve Covid, se já testou positivo, se já cumpriu o período de isolamento ou de quarentena. Essa triagem tem que ser feita. E no pré-operatório ou no pré-exame, isso tudo tem que ser feito através de uma teleconsulta, e a pessoa vai presencialmente para fazer o exame físico, depois se solicita o exame. Esse exame pode ser voltado através de teleconsulta e fazer um agendamento. Você, um hospital que tinha 20 cirurgias, não vai poder realizar 10, 5 cirurgias, talvez. Tem que ter um intervalo de 3 horas para fazer a higienização correta na sala de cirurgia, fazer o acompanhamento desse paciente e dos acompanhante, inclusive, que vai ter uma certa restrição desses acompanhantes também para ir aos hospitais. Então, existe toda uma estratégia para que não haja cruzamento de pacientes suspeitos, não suspeitos e diagnosticados. O que seria o ideal? Foi dito aí. Era uma testagem geral da população ou a testagem geral dos pacientes que deveriam ir aos hospitais? Esses testes são caríssimos, principalmente o RT-PCR. Esses testes rápidos não têm ainda uma sensibilidade, especificidade de 100%. É uma grande falso positivo, falso negativo. Poderia a gente estar pleiteando, junto com a ANS, que se inclua no rol do pré-operatório ou no pré-hospitalar. É difícil, eu sei que o custo é muito grande, as operadoras também, algumas estão passando com alguns problemas, outras não, tiveram até melhoria pela queda da sinistralidade. Mas a verdade é que a gente tem que montar todo um esquema com precaução. A redução do faturamento das instituições, tem instituições que chegam a quase 80%, que viviam quase 80% de cirurgias eletivas, praticamente não tinha emergência. Também estamos flexibilizando o horário também desses atendimentos, desses procedimentos, encerrar o atendimento noturno só em casos de emergência mesmo e tentar viabilizar o retorno à atividade econômica com responsabilidade. Tem que colocar na cabeça que se a empresa, a televisão, passasse uma hora, ao invés de estar mostrando essas desgraças que a gente sabe que não vai ter mais jeito nesse primeiro momento, educando as pessoas, os usuários, de como ter acesso aos serviços públicos, aos serviços privados, como deveriam procurar os cuidados que deveriam ter, e passasse uma hora educando as pessoas, eu acho que a gente conseguiria superar essa grande crise econômica e de saúde que estamos vivenciando.
A gente agradece ao senhor, que tem já a sua reunião, e depois da reunião, certamente a gente vai saber de mais detalhes para dizer à população. Ouvimos o presidente dos hospitais, Jorge Trigueiro.